Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória,
glória. Começando pela sua 93, mais um culto doméstico. E hoje a gente recebe com muito carinho e prazer o nosso querido pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre em Connecticut, nos Estados Unidos. Bem-vindo, pastor Sérgio.
Muito boa noite, meu querido Alexandre Teixeira. Boa noite a todos os ouvintes da 93 FM. É sempre um prazer estar de volta ao culto doméstico.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Eu sugiro que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, versos 23 a 31.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: nosso deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu deus, porque diziam: nosso deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus sobre o telhado. Havia alguns 3.000 homens, mulheres e os que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele Israel 20 anos. Aprendizado na tragédia. Este poderia ser, sem dúvida, um título para caracterizar, de maneira bem resumida, a história desse personagem bíblico tão fascinante, Sansão. A história de Sansão já tem sido projetada em filmes, já tem sido cantada em prosas, já tem sido transformada em canções e inúmeras mensagens e pregações pelos púlpitos, pelo mundo afora, em todas as eras. E o que há de extraordinário na história de Sansão é que a sua vida é pontuada de episódios extraordinários, até sobrenaturais, mas também de episódios não tão extraordinários assim, e até vergonhosos. A sua vida começa de maneira extraordinária, porque o seu próprio nascimento é resultado de uma intervenção divina sobrenatural. Para começar, os pais de Sansão não podiam ter filhos antes do seu nascimento. Sua mãe era estéril, e Deus, de uma forma sobrenatural, enviou um anjo para visitar a mãe de Sansão. E esse anjo, então, enviado de Deus, revelou à mãe de Sansão, mãe em potencial, porque até então ela não podia gerar filhos, mas Deus apareceu a esta mulher estéril, esposa de Manoá, e disse a ela que ela seria mãe de um menino, que ela, embora estéril, seria miraculosamente abençoada por Deus para gerar um menino, e que esse menino seria um menino muito especial, deveria ser consagrado para Deus desde a sua tenra infância até a sua morte. Este menino seria, de acordo com a tradição da época, entre os hebreus, considerado um nazireu, um menino consagrado a Deus. Esse menino deveria viver obedecendo algumas dietas e algumas questões de natureza gastronômica, deveria evitar certos alimentos, certas bebidas, e deveria viver para Deus e manter os seus cabelos intactos. Deveria manter os cabelos a vida inteira sem passar pela navalha. E é assim que Sansão ganhou projeção no imaginário popular, e é assim que ele tem sido projetado e apresentado até mesmo nas telas de Hollywood como um moço já crescido, robusto, musculoso, de cabeleira longa. E, de fato, Sansão tornou-se isso mesmo. Na medida em que foi crescendo, tornou-se um homem. Mas esta história que começou de maneira tão bonita, tão marcada de sobrenatural e de milagres, acabou avançando para uma vida de devassidão. Sansão passou a envolver-se com mulheres e, nesta sua prática de relacionar-se com mulheres estranhas e até prostitutas, Sansão acabou abrindo mão do seu segredo. E encantado por uma mulher, apaixonado por uma mulher, Sansão revelou a ela o segredo da sua força descomunal. Sim, porque descobriu-se logo que Sansão era dotado por uma força extraordinária concedida a ele por Deus. Muito acima da média, Sansão era capaz de realizar feitos magníficos com a força dos seus músculos, mas ninguém sabia até então aonde residia o segredo da força de Sansão, que estava no seu cabelo. E Sansão, encantado por uma paixão por uma mulher estranha, revelou a ela que o segredo da sua força sobrenatural estava nos seus cabelos. Bem, a história é conhecida. Eventualmente, Sansão teve a sua cabeleira tosada, os seus cabelos cortados, tornou-se um homem como qualquer outro, enfraquecido, desprovido do seu poder dado por Deus para realizar proezas com a sua musculatura. E, eventualmente, Sansão foi capturado pelos seus inimigos, arqui-inimigos filisteus, teve seus dois olhos arrancados. E é exatamente esse o contexto do texto bíblico que lemos há pouco, registrado em Juízes, capítulo 16, versos 23 a 31. Esse texto trata dos momentos finais da vida de Sansão, trata do epílogo da sua saga, trata do último capítulo da sua existência nesse mundo. Não mais o Sansão robusto, vigoroso, cabeludo, musculoso, derrotando os inimigos, brigando e envergonhando dezenas de adversários de uma só vez. Não mais o mesmo Sansão que era capaz de matar animais e feras com a força do seu braço e assustar e afugentar exércitos inteiros. Mas agora um Sansão enfraquecido, com a cabeça raspada, com os olhos arrancados pelos seus inimigos, encarcerado como uma fera vencida. E é exatamente disso que trata o texto que lemos. Uma história que começou tão bem, mas que terminou tragicamente, porque Sansão foi alvo da chacota e da vexação pública ao ser levado ao templo do deus Dagon, deus dos filisteus. Ali, os filisteus ofereciam um sacrifício magnífico para honrar ao que eles consideravam o deus Dagon, como aquele que havia dado-lhes a graça ou a capacidade ou a habilidade de capturar e derrotar Sansão. Então, era um sacrifício que os filisteus ofereciam como uma forma de homenagear o seu deus Dagon, deus com D minúsculo. E alguém teve uma ideia: vamos trazer a Sansão do cárcere para que ele compareça aqui nesta cerimônia em homenagem ao deus Dagon, o deus que nos permitiu vencê-lo. E assim fizeram. Trouxeram Sansão do cárcere com a cabeça raspada, desprovido da sua força descomunal e com os olhos arrancados. Ele foi trazido por alguém que o conduziu pela mão e começaram a zombar de Sansão e a rir dele e a esquernecer daquele que no passado havia sido o terror dos filisteus. mas agora os filisteus, no templo de Dagom, oferecendo um sacrifício ao seu ídolo, zombavam de Sansão. Ora, uma história que começou tão bonita estava prestes a terminar de maneira tão vexatória. Eventualmente, diz o texto que Sansão pediu àquele que o guiava pela mão que o conduzisse até a parte central do templo de Dagom. De acordo com o texto que lemos, havia ali na laje do templo cerca de 3 mil pessoas, homens e mulheres, filisteus que ovacionavam, aplaudiam e adoravam ao seu deus Dagom, enquanto Sansão era ridicularizado diante deles, cego, fraco, com a cabeça raspada, desprovido da sua força. Sansão então pediu que o seu guia o conduzisse pela mão até o centro do templo, onde estavam as colunas principais, os pilares principais que sustentavam a laje daquela construção. E ali Sansão, diz o texto, agarrou com a sua mão direita uma coluna e com a sua mão esquerda a outra coluna e com os braços abertos fez uma oração, no mínimo impressionante. Ele humilhou-se diante de Deus com os olhos vazados, com a cabeleira raspada, com o corpo enfraquecido, coberto de vergonha, escarnecido por uma grande multidão. Sansão se humilhou diante de Deus e pediu ao Senhor que lhe concedesse pela última vez o mesmo dom, a mesma força que ele havia experimentado e desperdiçado a vida inteira. Deus lhe atendeu e Sansão finalmente derrubou as colunas centrais do templo e toda a nave, toda a laje caiu sobre ele. E diz o texto que Sansão, na sua morte, matou muito mais pessoas do que em toda a sua vida. Ele morreu também, mas na sua morte levou com ele uma multidão de filisteus que até então zombavam dele. E assim terminou a história de Sansão. Bem, até hoje há uma discussão interminável no âmbito teológico, na qual crentes sinceros tentam discernir ou descobrir ou concluir ou averiguar se Sansão teria sido salvo ou não nesse último episódio da sua vida, se ao clamar a Deus, Deus teria usado de misericórdia para salvá-lo, se Sansão será um dia encontrado no céu ou não. Mas essa é uma discussão que vai para além do escopo do nosso interesse hoje aqui no culto doméstico. Para além de questões e questiúnculas teológicas intermináveis, que podem não nos levar a nenhum lugar objetivo, o que cabe aprender da história de Sansão, isso sim, eu e você e todos os ouvintes do culto doméstico dessa noite podemos concluir, de fato, não vale a pena abrir mão do relacionamento com Deus. Esta é a lição de ouro que a história de Sansão nos empresta. Esta é a lição inequívoca, inquestionável, que não pode ser motivo de debate. Está claro como dia que não vale a pena negociar o relacionamento com Deus. Sim, porque foi isso que Sansão fez ao longo da sua vida. Recebeu de Deus uma graça extraordinária. Viveu durante muitos anos uma vida de consagração ao Senhor e nutriu um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de abrir mão de coisas que eram praticadas pelos seus iguais, pelos seus contemporâneos. Tudo isso para preservar o seu nível de relacionamento com Deus, a partir do pacto que ele havia construído com o Senhor desde a sua infância. Mas em algum momento, Sansão abriu mão desta intimidade, desse relacionamento, desse pacto, por amor aos prazeres desta vida, ao envolver-se com mulheres diversas. Sansão comprometeu o seu relacionamento com Deus. E uma história que tinha tudo para ser uma história belíssima terminou como uma história trágica. Esta é uma lição que não deve ser ignorada por mim nem por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Em Cristo, nós obtivemos a graça de nutrir um relacionamento íntimo com o Pai. Por causa de Jesus, pelo sacrifício que ele ofereceu na cruz, quando foi brutalmente assassinado pelos nossos pecados, Jesus sim, aquele que nunca pecou, aquele que nunca comprometeu o seu relacionamento com o Pai, aquele que viveu do nascimento até a morte de maneira agradável ao Pai, a ponto de poder dizer: aquele que me enviou está comigo, o Pai nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus preservou o seu relacionamento com o Pai até a morte, quando ele, de braços abertos na cruz, bradou finalmente: está consumado. É como se Jesus tivesse feito o que Sansão jamais foi capaz de fazer. Embora Sansão tenha morrido com os braços abertos, trazendo ao chão toda a construção da idolatria dos filisteus a Dagon, Jesus sim, sem cometer pecado algum, ao abrir os braços na cruz, trouxe ao chão todo o império da morte. Jesus, na sua morte no Calvário, morreu sim, mas na sua morte trouxe ao chão, destruiu por completo todo o poderio do diabo, de todo o inferno. Todo o poder do inferno, do diabo e da morte foram derrotados, foram trazidos ao solo, quando Jesus, na cruz do Calvário, bradou: está consumado. Sem cometer pecado, Jesus tornou-se um instrumento do nosso relacionamento íntimo com o Pai. Custou a Jesus a sua própria vida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós que, pelo sacrifício de Cristo, obtivemos, pela graça de Deus, a oportunidade de viver em novidade de vida, caminhando com o Senhor, vivendo em consagração a Ele, não podemos, em momento algum, ao exemplo de Sansão, abrir mão deste pacto, desta comunhão, deste relacionamento que nos foi oferecido na cruz. Por causa das coisas deste mundo, não podemos, de forma alguma, negociar o nosso relacionamento com Deus. A boa notícia é que, eventualmente, na carta do escritor aos Hebreus, Sansão vai aparecer misteriosamente na galeria dos heróis da fé. E isso serve como uma boa notícia? Isso significa que, ainda que você já tenha aberto mão do seu relacionamento com Deus, esteja agora desviado do Evangelho, afastado da casa de Deus, afastada da comunhão com o corpo de Cristo, é possível começar tudo de novo, meu querido irmão, minha querida irmã. Ainda que você que se encontra hoje afastado do Evangelho, desigrejado, desposicionado, descolocado, seja qual for a razão e o motivo para isso, mas ainda que você tenha mergulhado até os porões mais fundos da vida de pecado, achando que não tem mais jeito para você, que não há mais solução, que você não tem mais condição de restaurar a sua relação com Deus, olhe para Sansão, porque, embora tenha vivido de maneira tão misteriosa e morrido de maneira tão vexatória, Sansão vai aparecer no Novo Testamento, na galeria dos heróis da fé. Se você voltar o seu rosto para Deus hoje, você, meu querido, você, minha querida, que se encontra afastado da igreja hoje, longe da comunhão com o Senhor, se você voltasse para Deus hoje, arrependesse dos seus pecados, é possível recomeçar, é possível reconstruir a história, é possível voltar a caminhar com Deus e depois fazer parte da coleção extraordinária de homens e mulheres que preservaram, que nutriram o relacionamento com o Pai por intermédio de Jesus. Esta é a lição da história de Sansão. Que Deus te abençoe poderosamente, te sustente e preserve na graça e no seu amor, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, que maravilha, glória a Deus. Querido pastor, nesse momento agora vamos orar, vamos pedir a Deus, momento de oração, elevar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que Ele possa estar agindo na vida de cada um de nós, ouvintes que pedem aqui pela família, pedem por cura divina, libertação, pede também por prosperidade e que Deus também abençoe as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de um milagre urgente, que Deus possa trazer aí o conforto e consolo aos corações. Por toda a equipe da Rádio 93 FM, de todo o Grupo MK de Comunicação, oremos para que haja paz entre as nações, entre os homens, e que Deus possa realmente abençoar a humanidade com o seu poder. Em nome de Jesus, oremos.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que estão conectados neste momento com o culto doméstico em qualquer lugar do mundo. Rogamos que a bênção do Senhor alcance a todos aqueles que nesse momento suplicam por uma bênção de saúde, muitos que se encontram enfermos nos hospitais, nas clínicas, nas unidades de tratamento intensivo, nos lares. Que o Senhor seja misericordioso e estenda as tuas mãos para ministrar saúde, tanto física quanto espiritual, emocional, familiar, enfim, que o Senhor abençoe a todos aqueles que neste momento clamam pela tua misericórdia. Oramos, Senhor, também pelas crianças, professores, alunos, autoridades governamentais, igrejas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor pelo mundo afora. Lembramos com particular interesse daqueles que estão se sentindo desamparados, desassistidos, abandonados, aqueles que estão experimentando uma ruptura relacional importante, seja no seio da família ou nos relacionamentos, os mais variados. Que a graça do Senhor alcance os corações aflitos nesta noite. Pedimos, Senhor, pelos funcionários da Rádio 93 FM, de todos aqueles que militam nesse ministério extraordinário, que tem abençoado tantas pessoas pelo mundo afora. Oramos, Senhor amado, agradecidos pelo teu grande amor manifestado na cruz através de Jesus Cristo, na sua morte em nosso favor. Aceita nossa oração e nos abençoe com graça e com misericórdia. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Querido pastor, nesse momento agora, deixa aí os dias de culto na sua igreja, redes sociais. Pode deixar aí divulgando também o seu telefone, caso haja necessidade e o senhor queira, né?
Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado também a todos que estão ligados na 93 FM em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Esta igreja linda e preciosa que, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar a transmissão dos nossos cultos online, basta acessar em qualquer uma das nossas plataformas, seja no Instagram ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, clicando FM Church. F de fé, M de misericórdia, Church. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você mora em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você reside. Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão dos nossos cultos online todos os domingos às 10 horas da manhã. Caso você deseje me seguir ou acessar as minhas postagens e os conteúdos que eu frequentemente disponibilizo nas redes sociais, basta entrar no Facebook em Sérgio Elias ou no Instagram Sérgio Elias Oficial. Vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os meus conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus.
Muito bem, então tá falado, pastor. Olha, e esse foi mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir Culto Doméstico em podcast. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.